saúde e bem-estar.
Agora 1:09, 24 graus é a temperatura. Nossa conversa neste momento é com o Dr. Pablo Santiago, médico oncologista, pediátrico, coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. Vamos conversar um pouquinho porque a gente sabe que há 8 anos, no mês de junho de 2016, um novo capítulo dessa história importante para a saúde aqui da região. Foi, então, iniciado também no hospital, que é referência aqui, né, em Passo Fundo, São Vicente de Paulo. Antes de mais nada, quero agradecer o doutor Pablo, que está na nossa companhia. Bem-vindo, doutor. Boa tarde.
Boa tarde, Camila.
Tudo bem?
Tudo bem.
Vamos conversar um pouquinho sobre essa história, né, doutor? Acho que o senhor pode também nos contar como que surgiu esse centro especializado, um pouquinho dessa trajetória, né, de Passo Fundo como um centro especializado para atendimento dessa população infanto-juvenil, quando o assunto é tão pesado, né, quanto o câncer. A gente sabe, né, que só essa palavra já nos traz uma certa angústia, né? Ainda mais na idade, né, dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes, quando são diagnosticados. Como surgiu essa história, doutor, do centro especializado?
Ele surgiu a partir de uma necessidade, né? A partir de uma doença que existe e que precisa ser tratada dentro de uma estrutura com uma envergadura suficiente para tratar de pacientes graves. O próprio Sistema Único de Saúde acaba elegendo alguns centros em cada estado no Brasil, né? E Passo Fundo acabou sendo um dos cinco centros que teve um hospital, então, de referência para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Só que a partir dessa designação, né, de Passo Fundo como sendo um centro oncológico para receber essas crianças e adolescentes, a gente precisava, então, estruturar o hospital, formar equipe, né, todas essas coisas necessárias, né, para conseguir encarar essa doença de forma correta. E foi assim, então, que em 2016 a gente conseguiu fazer um ambulatório específico, né, de tratamento para crianças e adolescentes. E agora, mais recentemente, há 1 ano e meio, né, a gente inaugurou um local exclusivo, né, de internação para essas crianças dentro do Hospital São Vicente de Paulo. E dessa forma, então, a gente consegue fazer com que as crianças sejam vistas por uma equipe, né, que faz exclusivamente lida exclusivamente com esse assunto dentro do hospital.
É um diagnóstico e um tratamento diferenciado, né, doutor? É aí que a gente gostaria, assim, que o senhor nos explicasse, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes, e a gente sabe que dados do INCA nos mostram, né, que infelizmente a gente tem uma média aí de mais de 30 casos por dia sendo diagnosticados. Como é que se faz esse diagnóstico para essas pessoas? O que diferencia, né? O que diferencia o diagnóstico para crianças e adolescentes ou de uma pessoa adulta, por exemplo?
Envolve toda a família, né? O diagnóstico de câncer acaba envolvendo a família toda em relação à necessidade que a criança tem de um tratamento imediato, né? Esses pacientes acabam tendo uma doença que tem alto índice de cura, né? É por isso, principalmente, que a gente estabeleceu um centro exatamente buscando essa estatística de cura, né, que está descrita na literatura internacional, mas que precisa, mesmo tendo um alto índice de cura, precisa de muita, muita celeridade, né, no diagnóstico, né, um diagnóstico precoce, né, um manejo inicial, né, que envolve muitos riscos, né, esses pacientes podem evoluir de forma grave, né, principalmente na época do diagnóstico inicial, né, até que a gente estabeleça um controle da doença com o tratamento quimioterápico, cirúrgico ou radioterápico, esses pacientes acabam envolvidos por uma série de riscos, né? E isso leva junto à família, né? A família acaba sendo levada de arrasto, né? Pela doença, porque se o manejo não é feito de forma imediata, né? A gente pode até mesmo perder o paciente, né? Então, a família não tem muita chance e muito tempo de se organizar, muitas vezes, né? Tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista financeiro, né? E para tudo isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para pensar em todas essas necessidades do paciente e da família.
Mas o aparato hospitalar, além dessa equipe, né, que a gente sabe, é formada por enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, tem, né, o senhor mesmo falou, multidisciplinar. Inclusive, pedagogos, né, assistentes sociais também estão envolvidas. Sim. Nesse atendimento. Mas o aparato todo, esse estruturalmente, para quem não conhece o centro, né, como é que foi estruturado? Existe ludicidade nele? Tenta nos descrever, doutor, como é que é, desde a chegada do paciente até o tratamento.
Lá atrás, né, quando a gente não tinha o centro, os pacientes ficavam misturados com os pacientes adultos, né? Então, não se tinha um espaço voltado para a criança, né? Não, então, a criança tinha que seguir, né, num local que era feito para adultos, né? Na inauguração do ambulatório, a gente inaugurou um ambulatório próprio, né, onde só transitam crianças e adolescentes, onde se tem um espaço lúdico, né? Se tem, enquanto a criança espera a consulta, ela é acolhida, né, por pedagogos, né, que estão ali para repassar muitas vezes a matéria do colégio que está acontecendo naquele dia que eles estão faltando a consulta. Também é acolhida pelo pessoal de um convênio que a gente tem com a Universidade de Passo Fundo, onde as estagiárias de pedagogia acabam acolhendo o paciente para fazer aquela espera na forma de brincadeiras, de jogos, né? A gente tem equipamentos eletrônicos para as crianças poderem serem melhor acolhidas nesse momento de espera para consulta e durante a quimioterapia também, né? Enquanto elas estão recebendo a medicação no ambulatório, elas têm essas coisas à disposição, né, para que elas possam se envolver nisso, né, e possam estar num local que não lembre tanto um hospital, né?
Por isso possa que eu lhe perguntei.
Possa tirar o foco, né, de um mero hospital, né, de procedimentos, de punções, né, de medicação, né, e assim elas vão criando até mesmo vínculos entre elas, né, porque acaba se criando um grupo grande de crianças e adolescentes, né, que acabam estabelecendo vínculos de amizade, né, até mesmo porque o tratamento demanda vários meses e muitas vezes até anos de acompanhamentos e consultas, né, e para isso tudo a gente precisa estabelecer um ambiente desses, né.
A literatura médico-hospitalar, doutor, mostra que esses centros especializados no tratamento do câncer pode interferir na cura, num tratamento com respostas aí que a gente possa provar que faz diferença na hora de uma criança ou um adolescente se recuperar da doença. Esses centros especializados, existem amostras aí de que fazem diferença na hora do tratamento?
Em cada ponto, né? Em cada ponto que envolve o dia a dia dessas crianças, pode estar a chave, o segredo do sucesso da cura, né? Vamos imaginar, por exemplo, que os pais venham e tenham que se afastar do trabalho, né? Uhum. E precisem encaminhar um benefício, encaminhar um atestado, um auxílio-doença, né? A gente tem dentro do centro os assistentes sociais que dão todo o suporte para que os pais possam acompanhar o seu filho sem precisar se perder o emprego ou abandonar o tratamento, né? Porque muitas vezes, quando se deparam com dificuldades financeiras, eles não podem ficar escolher entre a dificuldade financeira ou o tratamento, uhum. né? Os locais que o paciente acaba internando, né? São locais isolados, né? O paciente muitas vezes vai internar em quartos onde a gente possui filtros de ar, né? Que vão evitar que o paciente adquira uma infecção, né? Porque o tratamento envolve quimioterapia, isso baixa muito a imunidade.
Sim.
E uma das causas de mortalidade do paciente oncológico não é muitas vezes o câncer, mas sim as complicações do tratamento. Então a gente precisa proteger o paciente das infecções, né? Então, um ambiente propício, né? Com filtro de ar, com isolamento, também influencia nos índices de cura e de não mortalidade, né? Porque, como eu falei, né? Uma das complicações são as infecções, né? E esses pacientes precisam ser manejados não só para cura, né, como para sua reabilitação como cidadãos, né?
Sim.
Então, a questão de ter um espaço, de ter pedagogos dentro de um serviço é exatamente pelaquela situação de que a gente está tratando o paciente para curar ele, mas ele vai ser devolvido para a sociedade 1 ano, 2 anos depois do seu tratamento, vai ter perdido muita aula, vai ter se afastado da convivência com os colegas. E a gente tem que tentar manter esse funcionamento escolar, né? Por exemplo, né? Para quando ele terminar, ele voltar mais ou menos no mesmo ponto onde estão os seus colegas. Então, a gente pensou em todas essas questões, né? Que não são só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista de reabilitação, porque não é só a questão de cura, mas também a questão de reabilitação dessas pessoas, né? Imaginando que uma criança de 2 a 3 anos de idade hoje tem uma expectativa de vida de 90 anos. Então, a gente conseguir curar um paciente desses e principalmente reabilitar para a sociedade, esse efeito vai ser multiplicador, né? Porque essa criança vai crescer, vai terminar os seus estudos, vai ter família, vai trabalhar, né? E a gente vai estar influenciando muitas vezes a vida até mesmo de pessoas que nem nasceram, né?
Uhum. Qual que é a capacidade
depois dessa criança, né?
Sim. Qual que é a capacidade de atendimento hoje do centro em números, doutor?
A gente tem um posto de internação para 25 leitos. Então, a gente trabalha com uma unidade de internação que é capaz de manter pacientes em tratamento nesse número, né, de 25 pacientes nesse posto especializado, né? A gente tem um ambulatório que atende, em média, de 15 a 20 pacientes todos os dias, né? Que vem fazer consultas ou vem fazer doses de quimioterapia, né? A gente tem equipes relacionadas à oncologia pediátrica, né? Como, por exemplo, a cirurgia ortopédica, a neurocirurgia, a cirurgia pediátrica, para quando esses pacientes precisam chegar no ponto cirúrgico do seu tratamento, né? Então, o número de pacientes que estão em tratamento hoje, né? Se for me perguntar quantos pacientes estão em tratamento hoje, né? A gente tem em torno de 80 a 90 pacientes em tratamento nesse momento.
Uhum.
E além, depois disso, depois que o paciente termina o tratamento, ele precisa acompanhar durante um período de 5 anos, né? Para a gente monitorizar o risco de recidiva, né? E a reabilitação dessas crianças, né? Então, é um serviço que acaba represando muito também, mesmo depois do final do tratamento, porque os pacientes permanecem em consultas de acompanhamento, de monitorização, ainda por um período bem longo.
O pessoal está me perguntando aqui, doutor, pelo WhatsApp, se é um atendimento apenas particular ou se existe também atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
Na verdade, é um centro elaborado, é o SUS que acabou elaborando esse centro de referência. Então, é um centro que nasceu do Sistema Único de Saúde, né? No racional, né, de atendimento da população. Então, 90% dos nossos pacientes são oriundos do Sistema Único de Saúde, né? Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo, ele é responsável, né, pelo diagnóstico e tratamento de crianças e adolescentes dos 0 aos 19 anos numa região geográfica, né, que abrange todo o norte e noroeste do estado. Isso dá mais ou menos 2 milhões e 600 mil pessoas, né, uma população que está, né, na abrangência do Centro Oncológico Infanto-Juvenil. E faz com que a gente tenha que estar preparado, né, para fazer mais ou menos em torno de 100 a 120 diagnósticos, né, e inícios de tratamento por ano.
Nós estamos falando de pessoas com que idade, doutor?
Do 0 aos 19 anos.
Tá. Uhum.
Crianças e adolescentes.
Uhum. Bem, eu quero lhe agradecer pela atenção, a tua Rádio Alvorada, a história do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paula é emocionante, sem dúvida nenhuma. É, nos dá um alento também, né, para sabermos que estamos tão próximos, né, de um centro especializado dessa forma, para que a nossa região também, né, se sinta aí mais segura, que tenha essa cobertura, né? E, sem dúvida, estamos sendo sempre parceiros para divulgar o que for possível, né, para que essa informação chegue no maior número de pessoas, doutor.
Eu te agradeço muito. A gente precisa muito de voluntários, a gente precisa muito de doações, né? Qualquer tipo de doação, desde brinquedos até formas de doação financeira para manter o centro oncológico oferecendo o melhor para esses pacientes, né? A gente tem várias formas pela qual as pessoas podem doar ao Centro Oncológico Infanto-Juvenil, né? Recentemente, agora, a gente conseguiu cadastrar o hospital no programa da Nota Fiscal Gaúcha, onde as pessoas podem entrar no site da Nota Fiscal Gaúcha e cadastrar o hospital, né, para que uma parte, né, desse valor da nota fiscal seja direcionado para o hospital, para continuar incrementando, né, esse nosso trabalho e essa nossa estrutura necessária no tratamento dessas crianças e adolescentes.
Ah, legal, é uma forma de ajudar, sim, muito importante essa sua observação, e fica aqui o registro também para que a comunidade marauense, que tenha condições de ajudar dessa forma também, o faça. Obrigada, doutor, bom resto de semana e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado, boa semana para vocês também.
Agradecendo o doutor Pablo Santiago, médico coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. Que legal esse trabalho, né, gente? Importante que nós saibamos, né, como eu falei, tão pertinho de nós, né? Passo Fundo é uma referência, né, de alta complexidade, então não à toa também temos esse serviço sendo oferecido por lá.